Bom dia, meninos e meninas. Eu quero ler um salmo com vocês antes da gente louvar. Salmo 100. Nós te amamos, Jesus. Tu és tudo para nós. Nós te amamos, Jesus. Obrigada por sua graça, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tu és santo e fiel, Jesus. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, alguns moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom. Foi ele quem nos fez e dele somos. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Sabei que o Senhor é bom. Nós somos o seu povo. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente, nós somos livres. Por isso, nós podemos nos apresentar diante dele com cânticos de alegria, com hinos de louvor nos nossos lábios, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos nos colocar de pé e vamos adorá-lo com um coração grato, um coração humilde, um coração sincero, sabendo que ele é o nosso Deus, que ele verdadeiramente é a força da nossa salvação. É ele que dá força aos nossos membros, é ele que dá força ao nosso espírito, é ele que dá força à nossa alma. Então levante a sua mão e adore a ele. Foi ele quem te fez e você é dele. Você pertence a ele. Você é dele e ele é seu. Amém? Nós te amamos, Pai, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Tu és um Deus tão bom, tão santo, tão doce, tão maravilhoso. Tu conheces o nosso coração, tu sondas as nossas entranhas, sabe quem somos, sabe onde estamos, sabe o que fazemos. A tua palavra é santa e gloriosa, a tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa alma e não nos despreza. Bendizemos o teu santo nome. Exaltamos o teu santo nome nessa manhã. Nos apresentamos diante de ti com alegria, com cânticos de louvor, com cânticos de salvação. Grande salvação se fez o Senhor para nós, por isso nós estamos felizes nessa manhã, com a tua graça leal, com o seu amor fidedigno. Obrigada por tua presença conosco. Obrigada por tua presença santa que não nos deixa, que não nos desampara. A tua palavra gloriosa diz que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Obrigada, Pai, por sua graça. Obrigada, Pai, por seu amor leal. Obrigada, Pai, que o Senhor está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio e a nossa segurança. Em tempos de fome, nós somos fartos. Em tempo de guerra, nós temos paz, porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa habitação. O Senhor é a nossa casa. O Senhor é tudo que temos, tudo que somos. O Senhor é o nosso Pai. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Te agradecemos e te damos louvor pelo milagre que almejamos no nosso coração, Pai. Nós te agradecemos e te damos louvor pelo milagre financeiro, pelo milagre físico, pelo milagre emocional. Nós te agradecemos pelo milagre da nossa vida, Senhor, sendo multiplicada na terra. Porque o Senhor nos farta com longevidade e nos mostra a sua salvação. Nós te amamos, nós te bendizemos. Dizemos do nosso coração, tu és a nossa força. Dizemos do fundo do nosso coração, tu és a nossa alegria. Outro bem não possuímos senão a ti somente. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Tu és o nosso tudo, o nosso começo e o nosso fim. O Senhor esteve conosco e estará até os últimos dias de nossa vida na terra e por toda a eternidade estaremos contigo e o Senhor conosco. Obrigada, Pai. éramos substância ainda sem forma no ventre da nossa mãe e o Senhor já nos chamava pelo nome, Pai. Obrigada por Tua graça, Pai, porque o Senhor não desampararia agora. Obrigada por Sua graça, Pai, o Senhor nos conhece todo. O Senhor nos conhece como um todo. Obrigada por Sua graça. Obrigada por Seu amor. Nenhum só fio do nosso cabelo cai sem que o Senhor saiba. Obrigada por Sua graça, Pai. Por Seu amor leal e por Sua fidelidade. Obrigada, porque de nada temos falta. De nada temos falta. Não temos falta de nada. O Senhor é tudo para nós. Não temos falta de nada. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é a nossa plenitude. O Senhor é tudo para nós. O nosso alfa, o nosso ômega. O Senhor é tudo para nós, Pai. Te bendizemos. Te bendizemos. Te bendizemos. A Tua palavra é santa e gloriosa e verdadeira. Na velhice seremos cheios de seiva e de verdor. Árvores plantadas na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus, cheios de seiva e de verdor. Te amamos, Jesus. Te bendizemos, Jesus. Obrigada pela manhã de ensino. Obrigada pelo nosso coração inclinado para a Tua palavra e para o Teu Espírito maravilhoso, Pai. Te agradecemos e Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém? 1 Pedro 5 diz assim, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de um para com os outros, cingi-vos todos de humildade. Por quê? Simples. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça e glória aos humildes. Deus resiste ao soberbo. Um pai nunca aconselha um filho para o mal dele. Por isso, o filho tem que ser submisso. Deus nunca lhe dá um conselho para o seu mal. O seu pai não lhe dá um conselho para o seu mal. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Aí Pedro nos dá um conselho maravilhoso. Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Como que eu faço para me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? Por que eu tenho que me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? Porque senão Ele me esmaga? Porque Ele vai pesar a mão sobre mim? Vai me fazer adoecer ou empobrecer? Porque eu não fui humilde? Olha o que diz o resto do versículo. Humilhai-vos, pois, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Como que eu faço isso? Lançando sobre Ele toda a minha ansiedade. Na Bíblia está: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Agora eu vou perguntar e quero que vocês me respondam. Por quê? Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós, de mim, lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele é um pai ruim e está pouco se lixando porque você está passando? O seu Pai é um Pai bom, que cuida de você, que está atento às suas necessidades. Ana, por que que você fala que você está mal? Ah, Senhor, não posso mentir. Você crê na minha palavra? Creio, Senhor, na tua palavra. Mas você tem entendimento da minha palavra? A fé, ela não é vazia. A gente vê muito no Facebook, nessas coisas por aí, né? Que a fé é um salto no escuro. Não é um salto no escuro. Fé é a certeza absoluta. É a convicção que você vai ter exatamente aquilo que você espera da mão do seu Pai. Ele diz: se humilhe debaixo da minha poderosa mão, para que eu, em tempo oportuno... Qual é o tempo oportuno de sua salvação? Eu estou com dor de cabeça hoje, agora. Qual é o tempo oportuno para ele me atender? Não, filha, 2 minutos. Você tem que aprender um pouco sobre humildade. Fica aí chorando com dor de cabeça. Aquela dor que dá no olho, responde no ouvido e a nuca você não consegue mexer. Alguém conhece essa? Ou chama de enxaqueca, porque a sociedade está no topo? Não, filho. Espera um minutinho aí. Fica com insônia um pouquinho aí. Você não se humilhou o suficiente. Qual é o tempo oportuno da sua salvação? Hoje. Hoje. No tempo que se chama hoje. Ele se fez plena e poderosa salvação para nós hoje. Agora. Ele é o teu Redentor agora. Ele é a sua salvação agora. Ele é aquele que vive e reina pelos séculos agora. O governo está sobre os ombros dele. O seu governo está sobre os ombros dele. Você não é um desgovernado. O seu país não é um país desgovernado. O país que eu moro não é um país desgovernado. A nossa pátria celestial não é desgovernada. Onde está a planta dos meus pés? Pertence a quem? Pertence a mim. O seu país pertence a quem? A sua casa pertence a quem? A sua cidade pertence a quem? Ao descaso? Ao desgoverno? Quem é que tem autoridade sobre tudo e sobre todos? A quem Jesus deu autoridade? A nós o Senhor nos deu autoridade. Sobre nós mesmos e sobre tudo ao nosso redor. Ele fez Adão e falou: Adão, está aí. Domine sobre tudo. Os peixes, as aves, tudo. Ele só não me deu autoridade de governar sobre você. Eu não tenho nenhuma autoridade de te dominar. Fez Deus a Eva e deu de presente para Adão. E não falou: domine sobre Eva, Adão. Falou? Não. Ela é ajudadora idônea. Cooperadora. A que enriquece. A que ajuda. A que faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. E o coração do seu marido confia nela. Aos presbíteros, Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por torpe ganância ou como dominador. Não é assim que se pastoreia o rebanho de Deus, por torpe ganância ou como dominador. Deus não fez você dominador do povo dele. Domínio e poder pertencem a Jesus. O Senhor nos deu autoridade sobre os animais, sobre a terra, sobre os espíritos imundos que foram despojados e que Jesus triunfou sobre eles na cruz. Jesus falou: eis aí vos dou autoridade sobre todo o poder do diabo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Destruição faz parte do reino de Deus? Não. É uma obra do diabo. Enfermidade faz parte do reino de Deus? Não. Trouxeram a sogra de Pedro porque estava com febre. A presença de Jesus. Jesus ministrou, ela foi curada da febre. Todos os que estavam ali doentes foram curados. E a palavra de Deus diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E o próprio Jesus disse: eis aí, eu vos dou autoridade. Você tem autoridade na sua casa. Você é a autoridade máxima na sua casa, na sua cidade e no seu país. Nós somos autoridade nesse país. Nós não somos desgovernados, nós temos um governo. E não é terreno o nosso governo. E todo joelho se dobra. Você não precisa ficar fazendo passeata e alardeando, não. Você pode fechar a porta do seu quarto e orar em secreto. E o teu Deus, que ouve em secreto, te recompensará publicamente. Nós não precisamos ser vistos por ninguém, ouvidos por ninguém, porque nós temos um que tudo vê, que tudo escuta e atende às nossas orações. Nós temos autoridade para declarar a verdade de Deus acerca da nossa vida. E a verdade de Deus para a minha vida é: Pai, obrigada, porque na minha vida não há recessão. Obrigada, Pai, porque na minha vida não há pobreza. Satanás, você não tem autoridade. Você, Satanás, não tem autoridade de usar vidas para oprimir a economia do meu país, para vir me oprimir. Ele afeta a economia do país e não afeta a sua vida? Afeta. Que autoridade ele tem para afetar a economia do nosso país e nos afetar com recessão? Nenhuma, porque a nós nos foi dado autoridade. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. E ele, em tempo oportuno, e esse é o nosso tempo oportuno, nos exaltará. Por que que eu vou após o mundo? Com o pensamento do mundo, com o raciocínio do mundo, com as ações do mundo? Para resolver os problemas da minha casa. Jesus falou: não andeis ansiosos com coisa alguma. Você não pode servir a dois senhores. Você tem que escolher a quem você vai servir. Porque você não pode servir a dois senhores. Você só tem um senhor para servir e você tem que escolher. Nesse texto de Mateus, ele fala: você não pode servir a dois senhores. Em seguida, ele diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. E acrescenta: os ímpios vivem assim. Os que não conhecem Deus, os que estão alheio à bondade de Deus, à vontade de Deus, por causa da dureza dos corações. O seu coração está endurecido? O meu não. O seu também não. Nós não estamos alheios à vida de Deus. Você conhece a vida de Deus. Ele tem manifestado a vida dele em você. Você tem provado do amor dele. Você não pode servir dois senhores. Se você está ansioso, buscando o seu próprio sustento ao seu modo, você não está servindo ao Senhor da sua vida. É simples assim, que Jesus falou exatamente isso. Não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a um ou a outro. Ou você agrada a um ou agrada o outro. Para agradar Jesus é: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Agradar o mundo, a mamon, a soberba, a arrogância da vida, é acordar de madrugada e ganhar o pão que penosamente granjeaste, diz o texto. De nada vale. Não gaste a sua força, as suas forças, diz a palavra, buscando aquilo que passa, aquilo que não alimenta. Por que que você vai gastar suas forças naquilo que não alimenta? Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, lhe exalte, lhe coloque acima das circunstâncias, lhe dê a vitória que você almeja e que é sua por direito. Ela é sua, não é de outro. Ela é sua. Enquanto eu orava ali em cima, Deus me deu o Salmo 100, que nós lemos, e falou para mim: você é minha filha. Os que virão no culto são meus. Nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso supremo pastor. Ele nos faz andar em pastos verdejantes. Ele nos guia a águas de descanso, a águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Ele é um Deus bom, que nos ajuda, que nos assiste, que nos dá vitória. Como que eu faço para não servir a outro Senhor que não seja o meu Senhor? Quando eu vejo que a ansiedade quer me pegar, eu pratico exatamente o conselho que o meu irmão Pedro me deu. Amarílis, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Eu vou para o meu quarto em secreto. Levanto as minhas mãos para aquele que me amou primeiro, porque não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras que você foi salvo, que você é alimentado, que você é amado. Digo: Pai, eu lanço sobre ti esta minha ansiedade. Porque eu sei, Pai, que a tua palavra é a verdade e a tua palavra me garante que o Senhor tem cuidado de mim. Oh, Pai, obrigada, Pai. Que praga nenhuma chegará à minha tenda. Bendito é o meu cesto, Pai, diz a tua palavra. Bendito é a minha amassadeira, Pai. Bendita é a minha amassadeira, Pai. Obrigada, Pai. Eu te dou louvor porque eu tenho condição de me vestir. Eu te dou louvor que eu tenho condição de andar com dignidade nessa terra, porque eu sou tua filha. Eu não estou ansiosa, Pai, com que me alimentar ou me vestir, porque o Senhor é o meu Pai. É o Senhor que providencia o meu alimento. É o Senhor que providencia o meu sustento. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu não sou pesada a ti, muito obrigada. Não há peso em mim para ti. O Senhor é para mim, Senhor, como um saquitel de mirra pendurado entre os meus seios, exalando o seu perfume de vida. Como é doce a sua vida para mim. Obrigada. Obrigada. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é a força da minha salvação. Isso é se humilhar, reconhecer que você não tem nada, que você não é nada, mas Ele é tudo em todos. Você não pode nada, mas você tem um Pai que pode, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, o 7, né? Porque Ele tem cuidado de vós. O 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Quem é seu adversário? O governo que está aí? Quem é seu adversário? Seu marido? O seu patrão perverso? Porque tem patrão perverso, sabia? Rouba o tempo, rouba a energia, não paga o que é devido, só nega imposto, está assim de patrão. Pedro fala para a gente ser submisso até esses patrão, sabendo que Deus tem cuidado de nós. O diabo, o vosso adversário. Seu pai é seu adversário? Seu pai que chega bêbado e não providencia o alimento da casa é seu adversário? É o adversário da sua mãe? Seu pai que abandonou a casa e deixou você sozinho é seu adversário? Seu marido que virou as costas a você é seu adversário? Sua mulher que lhe deixou a ver navios é a adversária? Quem é o nosso adversário? O diabo. O diabo é o nosso adversário. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbria, Amarilis, e vigilante. Porque o diabo, seu adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando, caçando, procurando na caça, na espreita, a quem ele possa devorar. Existe no meio do povo de Deus os devoráveis. E quem é devorável? Aquele que não sabe se humilhar. Porque o conselho está em cima. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Tiago fala. Resisti, pois, firmes ao diabo. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E resisti firmes ao diabo. E ele fugirá de vós. Humilhai-vos, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça e glória aos humildes. Quantos aqui conhecem a história de Ana, a mãe de Samuel? Ana era mulher de, acho que é Elcana, o nome do homem, né? E ele, naquela época, os homens podiam ter mais de uma mulher, né? Na cultura deles lá. E aí tinha Ana e uma outra mulher. A outra mulher tinha vários filhos de Elcana. Ana era estéril, não podia ter filhos. E naquele ano eles desceram para adorar a Deus no templo. E a palavra fala que Elcana amava Ana. E ele levou sacrifícios e fez os sacrifícios todos. O sacerdote encontrou Ana orando no templo. E a primeira impressão que ele teve é que ela estava embriagada, bêbada. De tão dolorosa, vamos dizer assim, estava ela diante do Senhor, orando a Deus. E Deus concedeu a Ana o desejo do coração dela, porque ele é bom. Ele é o Deus que faz a estéril mãe de filhos. Isaías 54 diz, cante alegremente, ó estéril, que não deste à luz. A igreja é representada pela figura da mulher. Nós somos a noiva de Cristo. Quantos aqui já ouviu falar isso, né? Que nós somos a noiva, a esposa de Cristo. E ele mesmo ataviou para ele uma esposa santa, gloriosa e sem mácula. Ele mesmo providenciou, sabe por quê? Porque nós éramos estéreis. Nós não tínhamos em nós nenhuma condição de produzir fruto de nenhum tipo. Nem de bondade, nem de longanimidade, nenhum tipo de fruto, nem de salvação, nada. Nós éramos estéreis, sem vida. Mortos. E Deus deu a Ana o que Ana queria, um filho, Samuel. No cântico de Ana, ela fala, o Senhor atentou na humildade da sua serva. porque ela era pobrezinha, coitadinha. Não, Eucana era riquíssimo. Ela foi lá e se humilhou na presença de Deus. Estava lá diante do Todo-Poderoso, reconhecendo que existe um Deus todo-suficiente para fazer uma estéril dar à luz. Você pode reconhecer no seu Deus aquele que pode realizar tudo em seu favor. Ele é o seu Pai. Ele está aqui para te abençoar. Ele veio morar com você para te abençoar. Não é aqui conosco, aqui no Ministério Rita Andrade, não. Ele está conosco, em você, Deus conosco, para te abençoar. Paulo diz, o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem te abençoado com toda sorte de bênção. Você é abençoado, você é sarado, você é próspero, você dá fruto onde você está, onde a planta dos seus pés pisa é seu, o que você faz prospera, porque a palavra de Deus é a verdade. Você é bendito na entrada, você é bendito na saída, você é bendito na cidade, você é bendito no campo, você é bendito do seu Pai. Isso não é discurso, não. Isso é a verdade. Não estou aqui para lhe dar bom ânimo, porque só Ele dá bom ânimo. Eu estou aqui declarando o que eu creio, o que eu vivo, o que eu tenho tirado proveito. A palavra de Deus é a verdade. Para mim, ela também é para você. Quer você queira ou não, a palavra de Deus é a verdade. Sabia? Se você crê ou deixa de crer, ela não muda, não. Ela é a verdade. Ele disse, haja luz e houve luz. Se você crê ou não, existe luz. Isso não interfere, não. A verdade é a verdade. Que cor é a cortina atrás de mim? Vocês têm certeza que é verde? Só a Rita respondeu, mas tudo bem. Que cor é a cortina atrás de mim? Vocês têm certeza que é verde? E se eu disser que é roxa? Isso muda? Se eu insistir dizendo que é roxa? E persistir dizendo que é roxa? Vocês vão dizer que eu sou louca. A Maria está com algum desequilíbrio. Ou um problema de visão seríssimo. Por quê? Você pensaria isso? Porque é a verdade. Isso aqui é um fato. Não estou inventando história. A palavra de Deus não é filosofia. Ela é a verdade. A palavra do seu Pai não é um pensamento positivo. Ela é a verdade. Você é próspero. Você é sarado. Você é bendito. Você é ungido. Você é salvo, você é santo, você é tudo o que você realmente é, porque a palavra dele é a verdade. E não há verdade fora dela. A economia do nosso país é sã. Nós agradecemos ao nosso Pai, porque nós não somos desgovernados. O governo da nossa vida está sobre os ombros dele. E nós damos ao nosso Pai a autoridade necessária para entrar no nosso governo e sarar a nossa nação. Porque ele nos deu autoridade, nós damos de volta a ele. Pai, nós te agradecemos pelo nosso país sarado, pela nossa economia sarada. Está longe de nós esse opróbrio e essa viuvez. Você tem autoridade para declarar a verdade. Declare a verdade, não o que o mundo diz. Declare o que a palavra de Deus diz. Eu te agradeço, Pai. Eu oro pelos meus governantes. A tua palavra diz que eu tenho que orar por eles. Eu abençoo eles. A palavra de Deus diz que eu devo orar por quem me persegue. Eu abençoo, Pai, no nome de Jesus. Diabo, você não tem autoridade de usar nenhum homem ganancioso para me impor derrota. Porque o Senhor é a minha vitória. Obrigada, Pai, porque o Senhor estabelece reis e remove reis. Está nas tuas mãos o poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Ele lhe deu autoridade. Obrigada, Pai. Eu tenho emprego na minha cidade. Obrigada, Pai. A minha economia é pungente. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque lá na minha fazenda eu prospero. Obrigada, Pai. O plantio que eu fiz vai dar 100 por 1. Obrigada, Pai. O meu comércio tem pessoas comprando. Obrigada, Pai. As pessoas têm nas mãos recurso para satisfazer suas necessidades. Obrigada, Pai. Tu és o meu Pai. Obrigada, Pai. Você tem autoridade para se humilhar debaixo da poderosa mão do seu Deus. O que você está fazendo com o que Ele te deu? Ele lhe deu autoridade. O que você está fazendo com ela? Você pode, porque o seu Pai lhe deu autoridade de governar a sua própria vida. Você pode declarar a verdade de Deus para você e para aqueles que você ama. E você ama o seu país, a terra que você nasceu, sabendo que a nossa pátria é celestial, que nós não somos aqui da terra. Estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso, não precisamos agir como o mundo age, porque o mundo jaz no maligno. Uma vez eu estava numa reunião com alguns jovens. Naquela época, a conversa do momento era um jogador que tinha se separado da esposa. Ficou rico demais e largou a esposa para lá. Aí as meninas comentaram, ah, rapidinho ele vai ficar sem dinheiro, porque adultério é uma coisa terrível. Aí eu ri, falei com ela, como assim? Você acha que ele estava bem agora? Mesmo casado com ela, você acha que ele estava tudo bem com ele, porque ele era um jogador famoso e rico? As coisas só estão bem se você é nascido de novo, senão você está em grandes apuros. Quem não é nascido de Deus está morto. Quem está no mundo está morto e jaz no maligno. Pode ser rico como for, pobre como for. Não tem vestes resplandecentes. A reta justiça está em Jesus, não em nós. A um só foi dado o poder de salvar, a Jesus. Nele está a nossa salvação. Nele está a nossa glória. E eu falei com aqueles jovens, o mundo jaz no maligno. Meu filho, tadinho, já está derrotado. Separado ou casado, sem Jesus, ele está derrotado. Porque ele precisa nascer de novo. Vocês conhecem Nicodemos? Aquele menino que foi conversar com Jesus? Aquele menino, aquele moço que foi conversar com Jesus? Você sabia que ele era estudioso, sacerdote, homem, segundo a lei? E foi conversar com Jesus, e Jesus falou, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. Não há salvação fora do novo nascimento. Não há vida fora do novo nascimento. Não há vida fora da verdade. Amém?